Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio, alimentos orgânicos direto do produtor.
Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Essa semana, nosso podcast fala sobre a cultura Gran Fondo e há poucas pessoas no Brasil que representam tão bem esse tema quanto o Pipo Garneiro. O campeão brasileiro Elite de 2014 se tornou um dos mais bem-sucedidos nas provas de Gran Fondo no Brasil e no exterior. Esse ano, inclusive, ele vai focar toda a sua temporada nas principais provas do calendário europeu. Ele bateu um papo imperdível com a gente que você escuta a partir de agora.
O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast.
Pipo Garneiro, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É uma grande honra ter você aqui com a gente, cara.
Obrigado. É uma honra minha poder participar desse programa tão prestigioso. Muito obrigado pelo convite e estou aqui animado para a profícua discussão que teremos juntos nesse spot que amamos tanto.
Não foi por falta de vontade de ter você aqui, nem tampouco por falta de vontade sua de participar com a gente. Foi simplesmente esperar o momento ideal, da pauta ideal para a gente ter essa conversa, e eu acho que a gente acertou em cheio. Uma pauta sobre os Gran Fondo, sobre a cultura Gran Fondo, é um tema que é muito rico e que conecta muito você com o ciclismo como um todo, né?
Sem dúvida, e principalmente porque esse ano, em especial, eu preparei toda a minha temporada com base nos Gran Fondos europeus. Então, é um tema que sempre me animou, eu fui sempre apaixonado. Aliás, antes de eu ser profissional, eu era um amador, e como amador, eu via os Gran Fondos com aqueles olhos apaixonados, do mesmo modo que eu vejo hoje. Me profissionalizei, mas se a vista, aquela visão dos Gran Fondos ainda continuou, e hoje, né, já estou migrando novamente para a área exclusiva desses eventos que estão crescendo, estão ganhando importância, estão ficando até mais notáveis, ou tão notáveis quanto muitas provas profissionais. E isso só me alegra, porque são eventos maravilhosos.
Agora, Pipo, tem um senso de oportunidade de posicionamento seu, que eu acho que é uma referência ao aprendizado para muita gente, de entender o que o ciclismo como profissão se transformou. Quando você chamou a atenção que o mundo dos Gran Fondos poderia ser um mundo profissionalmente interessante para você?
Eu li um artigo um dia da Velo News que retratava mais ou menos, Álvaro, a situação dos profissionais norte-americanos. Eu acho que tem uns 3, 4 anos já, dos ciclistas profissionais norte-americanos nos Estados Unidos, né? E que muitos deles eles estavam tendo que dividir o seu tempo entre correr profissionalmente, trabalhar a sua parte social nas mídias sociais e correr paralelamente eventos, entre aspas, amadores, e também não só de estrada, mas principalmente de uma nova modalidade que até então estava surgindo e estava alavancando rapidamente e hoje já bombou, né? Que é o gravel. Então eu li essa matéria e falei, poxa, é esse o futuro, com certeza, né? E não é só no ciclismo, nós vemos isso em eventos de corrida, por exemplo, em maratona, onde os profissionais largam na frente, os amadores atrás, todos participam junto e são eventos gigantescos, né? E a tendência, no meu ver, é nesse sentido. E sempre teve essa cultura do Gran Fondo na Europa, né? Esses eventos competitivos nos quais, inclusive, muitos atletas do World Tour participavam para ganhar forma e correr as provas profissionais. Por exemplo, eu me lembro que eu corri uma prova no Mont Ventoux com o Thibaut Pinot, mas ele encarava aquela prova como um treino. Ele ia lá na montanha, fazia força, explodia todo mundo, daí jogava de lado e pronto, acabava com a corrida de todo mundo, eu incluído, que tentei seguir ele, querer detonado. Mas enfim, era algo que é algo que se valoriza lá fora. Todo esse contexto me fez ter certeza de que a oportunidade estava aí e, principalmente, que faltava um nome brasileiro no Gran Fondo, né? E animado por esse desafio, não é? De ser competitivo nas provas mais duras do mundo, eu decidi enfrentar. E falei, eram provas que se adaptam às minhas características, né? Muitas delas muito montanhosas. Então eu enfrentei e a paixão só foi crescendo, né?
Agora tem um outro ponto, Pipo. Você foi ciclista profissional por muitos anos na FUNVIT, chegou a ser campeão brasileiro elite, pro, e correu provas em alto nível profissional efetivamente, né? O que seria aí até de nível World Tour e coisas nesse sentido. Logo, você migrou do que seria considerado ciclismo profissional tradicional para uma maneira de viver do ciclismo, então também podemos chamar de ciclismo profissional de certa forma, porém, que é essa modalidade dos Gran Fondos. Como que você diferencia uma prova, um estilo de prova da outra, vamos falar?
Eu acho, eu estava conversando inclusive com o Julián Absalón sobre isso, da última vez que andamos juntos, e porque ele também tinha o costume de fazer muito Gran Fondo para pegar ritmo, né, para as provas dele. Eu lembro que eu corri com ele um Gran Fondo lá em perto de Nice uma vez, e ele dizia exatamente isso com o que eu concordo, que o Gran Fondo, primeiro que ele já começa forte e termina forte. A prova profissional, ela tem um começo forte até a fuga sair, ela é mais, vamos dizer, ela segue mais um padrão pré-definido, né? Começa muito forte, a fuga sai, as equipes se organizam, depois as equipes buscam a fuga e na última hora o pau come. Já no Gran Fondo não, é pau do começo ao fim. E outra coisa interessante, no Gran Fondo, como tem menos equipe, hoje as equipes estão se estruturando para correr Gran Fondo. Mas tradicionalmente não é assim que sempre funcionou. Então, assim, quem estava bem estava na frente. Quem não tinha pernas estava mais atrás. Enquanto no ciclismo profissional nós sabemos, por exemplo, que numa mesma equipe pode haver 3, 4, 5 em condições, na mesma condição física do líder, mas só um prevalecerá. Por quê? Porque já está pré-definido na equipe que ele poupará energia, e os outros gastando energia, naturalmente não vão ter a mesma força que ele no final.
Mas nesse sentido, então, Pipo, a sua escolha, ela também passa pela independência do seu programa, porque o Nicolas falou que você foi campeão brasileiro em 2014, mas você é atual vice-campeão brasileiro também, então a tua ligação com a elite, principalmente com o nacional, ela ainda existe. Eu imagino que talvez o seu plano de se tornar uma elite internacional, que eu imagino que tenha passado pela sua cabeça lá em 2014, 2015, 2016, de tentar um salto, já não, mas... O que eu queria dizer é assim, esse formato, você é dono da sua agenda, né? Quando você corre um Gran Fondo, você corre a sua prova.
Sem dúvida. É um dos motivos, inclusive, que me orienta cada vez mais aos Gran Fondos. E você não depende, você escolhe as provas que têm as suas características, né? Que são as provas, no meu caso, as provas montanhosas. Eu, desde que eu fui campeão brasileiro, Bitar, você sabe bem, foi em 2014. Os campeonatos brasileiros, eles tiveram uma queda na dificuldade do terreno, tanto em aclive como em quilometragem. Por exemplo, o último nacional, se não me engano, teve 150 quilômetros, com algo de 2 mil metros. Foi duro, mas é pouco para definir um campeão nacional.
Mas ficando um pouco aí no core dos Gran Fondos, Pipo, uma coisa também que eu tenho uma curiosidade, é a diferença no quesito ambiente entre o ciclismo profissional e quando você passa para o ambiente de uma prova de Gran Fondo, entre os ciclistas mesmo, como que funciona?
É interessante, porque você está acostumado assim, a ter tudo ali. Quando você tá numa estrutura profissional, a tua bike já está lavada, está tudo pronto lá, as caramelas estão cheias de isotônico, você chega, monta, corre, volta, faz massagem, tudo. Então, nesse quesito, é uma facilidade tremenda, né? Furou pneus, você levanta a mão, troca a roda e vai embora. No Gran Fondo não tem nada disso. Então, é assim, você está mais sujeito ao fator sorte, né? Se furar o pneu, acabou a tua corrida, tecnicamente, porque você não consegue trocar e engatar no grupo principal de novo. fora isso, assim, há também um fator assim, de integração maior com a comunidade ciclista, porque às vezes são milhares de ciclistas correndo a mesma prova, então você se encontra, todos têm a mesma ansiedade, né? De expectativas diversas, mas a mesma paixão pelo esporte, então é um clima muito festivo. Clima absurdo de contagiante, né? E nós estamos vendo agora esse fenômeno se replicar aqui no Brasil, felizmente, né? Com a chegada do Letap, do Giro, que adquire, né, em território nacional até características próprias, né? Em virtude daquilo que a gente estava conversando da situação do ciclismo nacional, né? Então viram provas, assim, entre aspas, de elite abertas a amadores, né?
Nesse sentido, Pipo, são provas diferentes do que se encontra na Europa do aspecto competitivo ou só no aspecto de oferecer espaço para as equipes que não têm provas tão interessantes assim no calendário elite brasileiro?
A diferença tá na prova, né? Na prova em si, porque não precisamos ir longe. Vamos pegar um Letap, por exemplo. Um dos meus sonhos é ganhar o Letap francês, né? Eu estava falando isso com o Absalom, inclusive. Eu acho que ele foi segundo no Letap.
Eu estava lá, eu vi ele. E o cara que ganhou dele era um cara que vivia do ciclismo.
Peter Pulli, que é um fenômeno, que já foi campeão francês de mountain bike e depois migrou para o cenário do Gran Fondo e ganhou tudo. Mas assim, uma máquina. E eu, inclusive, já corri um outro luto com ele. Ele meteu um caminhão de tempo em todo mundo. Mas agora eu acho que ele tá morando na Tailândia, abriu uma assessoria e não tá mais correndo. Ainda bem.
O perfil do atleta que corre na Europa é o perfil do atleta que tem a sua vida financeira mais resolvida, assim como acontece em algumas modalidades do automobilismo, por exemplo, e aí ele aloca um pedaço do patrimônio dele para montar uma estrutura a nível de profissional.
Eu acho que o dono dessas equipes estruturadas e direcionadas ao Gran Fondo, sim. São empresários, são mais velhos, que já estão bem estabelecidos e formam essa estrutura em torno do Gran Fondo. Agora, os corredores são atletas contratados, né? E que, não tendo um contrato profissional, né? Um profissional no sentido técnico da palavra, como o Nico
Só para explicar, né? Acho que para quem está escutando e quer entender o que é o sentido técnico do ciclismo profissional, que a UCI, né, que é a UCI, a União Ciclística Internacional, considera como ciclistas profissionais aqueles com um contrato de salário nas equipes World Tour, nas equipes Pro Continental ou Pro Teams, como são chamadas, e algumas equipes continentais, dependendo do país de origem. Isso, perante a UCI, é considerado o ciclismo profissional. O que não quer dizer, justamente como você está explicando, que não existam outros ciclistas profissionais que não tenham efetivamente um contrato dentro de uma equipe que se classifique em uma dessas três categorias, né?
E muitos desses atletas, inclusive, representam marcas de bicicleta que enxergam uma oportunidade num cenário amador cada vez mais importante, né, para as vendas, de divulgar a sua marca. Então, são atletas contratados que, não tendo um contrato profissional vinculado à UCI, correm Gran Fondo para visibilidade, para resultados e, eventualmente, almejando migrar para uma equipe profissional europeia ou norte-americana.
Queria só colocar pimenta nessa conversa de que essa distinção de que o profissional é só quem é tecnicamente classificado pela UCI, o profissional é quem exerce uma atividade em troca de uma remuneração.
E é disso que a gente está falando aqui no programa, inclusive, porque o que o Pipo está esticando essa linha é como um ciclista que alcança o resultado que ele alcança aqui no Brasil, pode ter um momento que os ciclistas não precisam necessariamente estar vinculados aos clubes para ter uma vida profissional de ciclismo no Brasil. Ele pode competir as provas mais instigantes ou de maior visibilidade, pode ter apoio das principais marcas e não precisa necessariamente estar numa equipe oficial, vamos dizer assim, numa equipe elite.
Eu até acrescentaria que talvez, em muitos casos, economicamente deve ser mais interessante você ser uma profissional se associando a marcas e correndo provas de Gran Fondo do que estando numa equipe No feminino, por exemplo, majoritariamente ninguém ganha salário, né? Ganha de estar ali.
Exato.
Então não se sustenta economicamente. Eu acho que, para mim, tem uma conversa aqui que é interessante, que é, e aqui hoje eu estou meio baiano, botando um monte de pimenta nas conversas, mas será que o modelo tradicional de equipes, o CI, não é um modelo que está quebrado? A gente não vê grandes equipes que, se não tem um grande patrono há muito tempo, elas ficam insolventes? Aconteceu com a Quickstep, que ganhou, se não me engano, em 2018, ganhou tudo e até novembro não tinha patrocinador garantido para o ano seguinte.
Sem dúvida nenhuma. O Nico pode falar, tendo essa visão europeia. Eu, no Brasil, aqui, com a visão brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que a vaidade que eu tinha quando eu comecei, né, a pedalar, que eu era amador, eu queria estar na elite, porque eu tinha essa visão de que eu estaria competindo com os melhores do país, e de fato estava. E na época que eu corria, o ciclismo era nós tínhamos assim, uma visão a longo prazo que era mais favorável, né? Porque nós tínhamos ainda grandes competições, nós tínhamos voltas internacionais que ocorriam no Brasil. Tomara que volte, mas eu não tenho constrangimento nenhum em dizer que, nesse momento, você ficar preso a uma equipe nacional, às vezes ata tuas mãos de poder abraçar novos patrocinadores, de poder divulgar o seu trabalho de maneira que te favoreça melhor, que te faça crescer, né, financeiramente e pessoalmente, inclusive te dê mais oportunidades no esporte.
Quando você toma essa decisão de focar no seu formato amador, né, que amador só porque não corre na elite, só não está vinculado a uma equipe, você mostra que é viável esse formato. E aí o Álvaro estava falando sobre isso. Você acredita que é um formato que pode funcionar para outros ciclistas? No mercado brasileiro, por exemplo, já existem pessoas que conseguem competir, conseguem viver do ciclismo sem perder o alto nível, mas não vivendo mais no formato assalariado de um clube?
Eu não tenho dúvida que sim, Bitar. Agora, tem que ter uma divisão de tempo, cumprir as obrigações do clube, se a pessoa quiser, né, receber o salário do clube, e daí se dedicar aos projetos pessoais. Nesse sentido, tendo um projeto que faça sentido, que atraia marcas, né, eu acho 100% viável, 100% viável. Por exemplo, nós temos o Alessandro Guimarães, o Indinho, foi correr na Europa. Ele foi por iniciativa própria, né? Ele organizou uns patrocinadores e foi correr na Europa. Eu saúdo ele pela essa decisão, já conversei com ele, acho que ele vai aprender muito, vai vir com uma carga de experiência fenomenal. E do mesmo modo que o Alessandro Guimarães, com o Indinho, conseguiu, eu vejo isso com muitos bons olhos para outros atletas também. Isso passa também por uma capacidade de você se organizar nas suas mídias sociais também, que é muito importante você prestigiar as pessoas que estão te apoiando, né?
Vou te fazer uma pergunta invasiva, você fica à vontade de não falar. Quando você fala que vai montar um calendário europeu para correr o L'Étape da França, o Altroute, essas provas agora no meio do ano, você consegue que seus parceiros viabilizem esse projeto ou ele ainda é um projeto que envolve o seu interesse pessoal?
Consigo, 100%. 100% é viabilizado pelos meus parceiros.
Que bom, cara. É bacana ouvir isso. Fico realmente feliz. Eu acredito que exista assim, um caminho que está sendo traçado de independência e de, principalmente, a Ana Polegatti falou isso aqui, e foi para a gente foi uma epifania quando ela falou que ciclista já não é mais o cara que performa e que entrega o resultado, ele é o cara que conecta o público apaixonado com o esporte, e ele tem que estar nessa ponte o tempo todo fazendo essa conexão, né? Você gosta dessa parte do seu trabalho?
Cara, e no começo eu sou tímido, sou uma pessoa tímida. E eu aprendi muito com a minha mulher, tá? Que a minha mulher é a melhor do business, cara. Fui aprendendo um pouco dela, fui me soltando e fui vendo que eu poderia financeiramente viver daquilo que eu amo, coisa que eu não podia, que eu não conseguia fazer antes quando eu era profissional. Profissional, assim, técnico, no sentido técnico, vinculado a um clube, né? Que eu só corria e descansava, mas aquilo não pagava as minhas contas. Então, hoje o meu trabalho é promover aquelas pessoas que me apoiam, que apoiam o esporte, e ser um grande motivador das pessoas que ou estão começando ou já gostam do ciclismo.
Mas falando de inspiração, Pipo, você comentou do calendário europeu e isso tudo. Como vai ser esse calendário? Quais são aí os principais Gran Fondos que você tem marcado no, de vermelho no calendário?
Eu tô com um projeto ambicioso esse ano, eu me preparei assim, eu pulei muitas provas aqui no começo do ano para fazer uma base mais longa, tentar fazer um pico de rendimento para o começo de junho e alongar ele mais até setembro. Então, quer dizer, eu vou começar com o Gran Fondo Mont Ventoux, que eu acho que é dia 12 de junho. Depois tenho...
Eu devo correr o Ventoux Challenge. No dia seguinte, pode ser?
Nós estaremos lá juntos. Depois, na semana seguinte, tem uma edição do Gran Fondo Nova York no Alpe d'Huez. Daí, na semana seguinte, tem o Wotfoot Alpe d'Huez, que é uma prova de 3 etapas, só no Alpe d'Huez. Aí, na semana depois dessa, tem o Marmotte, que tem a famosa chegada no Alpe d'Huez, e pasmem, na semana seguinte tem o L'Étape, que é a etapa rainha do próprio Tour, que vai chegar onde?
Alpe d'Huez.
Vocês adivinharam certo? No Alpe d'Huez.
Então, você já comprou casa lá, né? Então,
virou moto.
Você já comprou casa em Alpe d'Huez, lá em Duer, né?
Só falta eu acertar meu peso agora para subir aquela montanha, porque mentalmente eu já tô focado nela. E daí, e depois eu devo descansar uns 10, 15 dias e retomo a minha preparação para defender meu título Wotfoot Alps, que dessa vez não passa no Alpe d'Huez, mas vai passar pela Itália e terminar na Suíça.
Ô Pipo, como é que é quando você fala sua preparação e tudo mais? A gente estava falando aqui de como que essas provas evoluíram. Como é que vai ser o seu approach? Vai você, sua mochila, seu malabike, ou já tem uma estrutura, você tem umas conexões, você sabe quem que vai, quem que está contigo, quem está contra, como é que é? Como é que você vai para uma prova dessa? Você já falou do cara que não vai, você já estava comemorando, né? Tipo...
Não, ali mais ou menos a gente sabe, né? Às vezes tem uma surpresa ou outra, mas a gente sabe que quem briga ali todos os anos... O curioso do Gran Fondo é isso, na primeira subida já está todo mundo junto, né? Não tem ninguém se escondendo atrás de equipe, já está ali, ó, os 10 que vão brigar estão ali. Então eu já sei quem são, eles já me conhecem, a gente já se conhece, eu meu malabike. Mesmo porque eu tenho uma história engraçada, quando eu ganhei o Marmotte em 2019, eu fui sozinho também, olha que loucura, fui sem apoio de água, nada, e eu não parava para pegar, porque se ninguém te dá água, você tem que parar, e se você parar, porra, você tá ferrado, porque o grupo vai embora, você tem que fazer muita força para conectar. Aí, minha estratégia era pedir para os meus companheiros de fuga ali, do grupo principal, que, por gentileza, todos têm equipe, né? O Antoine, por exemplo, nosso amigo em comum, corria por uma equipe estruturada de Gran Fondos locais, francesa. E ele, inclusive, foi o único que me deu água na Marmotte que eu ganhei. Eu falei, Antoine, eu tô precisando de água, não aguento. Aí ele chamou o diretor dele e falou assim, dá água para ele. Vou ser grato eternamente, porque senão eu acho que eu nem completava. Mas a maioria deles, quando eu passava ali, falava, não, só vou dar pro meu atleta. Aí eu, sem apoio, cheguei com cãibra nas duas pernas. E tá, cheguei assim, porque, ó, eu fiquei com cãibra nas duas pernas que eu não conseguia nem andar por 3 dias depois da Marmotte. De tanta raiva que ninguém me dava água, eu fui lá e ganhei.
Como é que compara a intensidade, ou para mim, os mais nerds, TSS, 3 horas de Gran Fondo e 3 horas de Elite com equipe?
São equivalentes, Alvo. São equivalentes. O esforço é intenso, você está a fundo, às vezes no Gran Fondo até mais. Eu lembro que no Tour de São Luís, por exemplo, eu passava 4 horas assim, girando a 120 watts no meio do pelotão, fritando naquele calor. E no Gran Fondo não é isso, você está 300 watts o tempo todo.
Pois é, imaginaria que é mais alto o TSS no Gran Fondo do que numa prova de equipe.
Sem dúvida, nesse sentido sim. Então, nesse sentido...
E volume de treino anual? O seu volume de treino anual, quando você estava associado a uma equipe, e o volume de treino anual, você como profissional de Gran Fondo?
Eu não sei se isso é teimosia de velho, mas o meu volume de treino anual só aumenta. eu acho que eu treinava menos quando eu era profissional, talvez mais intenso, e aí eu fui seguindo um treinamento mais polarizado. Então, fui aumentando o meu volume e colocando a minha intensidade mais próxima dos meus objetivos. E quando você está fazendo assim muita intensidade, naturalmente o volume você reduz um pouco, né? Uhum. E daí eu fui envelhecendo e fui migrando mais para um treinamento mais polarizado, dando uma prioridade em treinos de alto volume, ali mais na zona 2, né? Um treino mais de endurance, de resistência, e deixando as intensidades para os 2 meses que antecedem, por exemplo, a minha primeira competição. E é o que eu estou fazendo agora. Em média, eu rodo entre mais ou menos 25 a 27 horas na semana.
Ô Pipo, o pessoal ter descoberto o Grand Fondo e ter a participação de mais ciclistas da elite nas provas, e você acha que melhorou o seu reconhecimento diante deles? Eles te tratam melhor agora que eles também correm essas provas? Ou isso aconteceria de uma forma ou de outra, assim? Como que essa imagem andou ao longo do tempo?
Caramba, Bita, é uma ótima pergunta. Eu sempre brinco. Eu não sei se... Eu acho que eu fiquei mais conhecido, assim, depois que eu ganhei o Letap e o Otuto, do que o Campeonato Nacional. Depois, mais do que quando eu fui disputar o Campeonato Mundial em Richmond... Isso, assim, eu voltei um pouco, assim, só importava para aquelas pessoas que estavam no meio ali, mas assim, ninguém conhecia. Depois que você ganha o Etap, não, você vira o melhor ciclista do país, entendeu? Na percepção, mas assim, há 10 anos que eu tô nesse nível, né, no mínimo. Então, quer dizer, não é de hoje, né, mas eu não sei se é um fenômeno também, e eu já respondo que sim, ligado às mídias sociais. No sentido de que não basta só hoje você ter resultado, você tem que mostrar o teu trabalho, e as mídias sociais ajudam terceiros a mostrarem aquilo que você está fazendo também.
Mas o seu respeito como ciclista, como um cara potente, campeão, um cara que é ciclista, assim, que não está, não é um influencer de mídia social. Você junta, certo, as duas coisas, mas você transcende isso. Isso também evoluiu? Você sente mais respeito hoje no pelote do que você tinha assim que você foi campeão brasileiro, por exemplo?
Cara, quando eu entrei na elite, meu único foco, Bitar, era obter os respeitos dos meus companheiros, não só companheiros de equipe, como rivais. Eu não admitia ser visto como um filhinho de papai que está ali brincando de fazer esporte, de praticar o ciclismo, né? Eu entendia que era um caso, era uma exceção, né? Mas isso mudou, assim, nos primeiros treinos, nas primeiras competições com os meus próprios companheiros de equipe. Isso já muda, porque você está ali sofrendo todos os dias juntos, você está dormindo em alojamento com eles, vocês estão comendo juntos, você está trabalhando para eles quando eles precisam, você está sacrificando as suas chances, né, em prol da tua equipe. E a partir do momento que os seus companheiros te enxergam como realmente um ciclista igual a eles, isso se dissemina pelo pelotão, né? E todo mundo começa a te respeitar como ciclista que você é. Então foi algo natural, e desde que eu corri minha primeira volta em 2010, e depois em 2014 fui campeão nacional, e foi consolidando. Eu diria até o contrário, Bita, que talvez a minha migração para a mídia causou mais preconceito depois, sabe? Ah, tal, virou blogueiro, aquela história, né? Mas assim...
E aí eu queria trazer a Polegatti...
O que a gente pode fazer, né?
Eu queria trazer a Polegatti do programa, porque ela falou uma coisa aqui que foi muito importante, que ela deve ter mais de 150 mil seguidores, que às vezes você fala, alguém é blogueiro, alguém é influenciador, mas vai lá e consegue 50 mil seguidores. Vai lá e mantém esses 50 mil seguidores. É um trabalho. Assim, nós aqui com o Agregado, que usamos as redes sociais para divulgar nosso trabalho, a gente sabe que tem gente que é raso, tem. Tem gente que fica só usando o truque baixo para ganhar seguidor, ou até comprando o seguidor? Tem. Mas tem muita gente que trabalha sério, eu acho que você está nesse caso, e que tem que ser respeitado, que é um trabalho. É um trabalho de você conversar com as marcas, é um trabalho de você estabelecer esses vínculos, é um trabalho de você fazer entrega para a marca. É um trabalho. Não é hobby de quem está desocupado na beira da piscina, né, olhando para a boia. Então, acho que a Polegatti chamou a atenção da gente disso, e é um assunto que eu acho que tem que ser merecido, tem que ser respeitado.
É.
Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
Demorou muito para o Pipo participar com a gente aqui na Gregário Cycling Podcast e a gente já quer logo uma nova conversa com ele. Foi muito legal, eu espero que vocês também tenham curtido. Essa conversa faz parte do episódio Gran Fondo, que também tem duas entrevistas muito especiais com a Luísa Jucá e com o Felipe Avelar. Todo o nosso conteúdo está disponível no seu player de podcast favorito. A gente reúne hoje todos os nossos podcasts no mesmo feed, no feed Gregário Cycling. Por lá, a gente traz informações para todo tipo de ciclista, para todo mundo que é apaixonado pelo ciclismo. Notícias sobre o ciclismo profissional, mountain bike, treinamento, nutrição e muito mais. Fique ligado no nosso conteúdo e comente as nossas postagens, interaja com a gente, sugira novas ideias. Vai ser um prazer compartilhar um tema que você sugeriu aqui no nosso podcast. Um grande abraço para você e até a próxima!